Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Presídio Militar assinalou hoje o seu 121º aniversário. A Biblioteca Municipal vai levar a leitura mensalmente à Casa de Cidadãos com Mobilidade Reduzida. Começa hoje mais uma mostra de teatro concelhia. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, iremos ter de tudo. Céu muito nublado, ainda períodos de chuva no litoral norte e centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, por vezes forte, passando gradualmente a partir da tarde a regime de aguaceiros e que serão de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, descendo a cota para os 400 a 600 metros, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 90 km/h e nas terras altas com rajadas na ordem dos 110 km/h. Ainda pequena descida da temperatura máxima. Previstos estão então 4 graus para a Guarda, 10 para Coimbra e Castelo Branco, 11 para o Porto e Évora, 12 para Tomar, Leiria e Lisboa, 13 para Santarém e 15 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Presídio Militar assinalou no decorrer desta manhã o seu 121º aniversário. A data contou com a presença de diferentes entidades, civis e militares, com destaque para a presença do General-Chefe Comandante do Exército, Carlos António Jerónimo, que presidiu a estas cerimónias e onde marcaram presença também a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e o Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, Augusto Barros. Destaque para a intervenção do Comandante do Presídio Militar, o Tenente Coronel de Artilharia, José Manuel Vinhas Nunes. Este responsável fez o historial da instituição na abertura da intervenção e abordou depois algumas das recentes melhorias introduzidas no Presídio.
Apenas desde o passado dia 8 de janeiro passou o EPM a integrar o leque de unidades militares do Exército que tem à sua guarda um estandarte nacional. De facto, no passado dia 20 de abril de 2015, por portaria do Ministro da Defesa Nacional, o EPM viu atribuído o estandarte nacional que vinha justamente reclamando há mais de uma década. Sua Excelência o Presidente da República concedeu ainda ao estabelecimento prisional a medalha de serviços distintos grau ouro que o nosso estandarte irá hoje ostentar após a imposição por parte de Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército. É, portanto, neste contexto especial que este ano celebramos o 121º aniversário do estabelecimento prisional militar. Permitam-me salientar que este último ano foi de consolidação da transferência de dependência do Tribunal de Execução de Penas, tendo transitado do de Coimbra para o de Évora. Deste modo, passou a ser o estabelecimento prisional militar o limite norte da área de jurisdição do Tribunal de Execução de Évora. Esta alteração originou algumas mudanças a nível documental, a par da constituição dos conselhos técnicos, e a nível de procedimentos, por exemplo, com a introdução sistemática de testes rápidos de detecção de substâncias psicotrópicas, medida que ao início enfrentou grande resistência institucional. Implementou-se ainda prioritariamente a utilização da videoconferência, o que permitiu dotar este EPM do necessário equipamento para o fazer. Gostaria, se me é permitido, de felicitar a iniciativa do TEP pela realização das reuniões de uniformização envolvendo todos os estabelecimentos prisionais. A este respeito, meritíssima, gostaria de lhe propor que fosse ponderada a periodicidade e itinerância das mesmas, por forma a percorrer todos os estabelecimentos prisionais. Relevo a importante e muito profícua a partilha de valências com o estabelecimento prisional militar e o estabelecimento prisional de Torres Novas, e os intercâmbios, fundamentalmente ao nível das atividades desportivas, com estabelecimentos prisionais de Torres Novas e de Leiria.
Seguiu-se no conjunto destas intervenções a intervenção do general-chefe comandante do Exército, Carlos António Jerónimo. Este responsável destacou também as intervenções feitas ao nível da estrutura do presídio militar de Tomar, no sentido de melhorar esta estrutura que serve o Exército e a Guarda Nacional Republicana.
Enaltecer e sublinhar o esforço desenvolvido no último ano na remodelação da quase totalidade das celas de habitação, no sentido de lhes proporcionar uma maior dignidade e recolhimento, e na modernização das tecnologias de segurança. A diferença sente-se quando a aplicação de uma pena de privação da liberdade é entendida, para lá da sua vertente punitiva e preventiva, como uma finalidade ressocializadora, como uma etapa da vida do indivíduo que visa a sua reintegração social. Por isso, registro com agrado o conjunto de atividades socioculturais e desportivas desenvolvidas pelo estabelecimento prisional a fim de assegurar o bem-estar físico e mental da população reclusa, como é disse exemplo o ateliê de pintura. Estou absolutamente convicto de que o estabelecimento prisional militar irá continuar a adequar as suas infraestruturas e procedimentos às exigências da ordem, segurança e disciplina e às necessidades do tratamento prisional e, assim, continuar a aprofundar a procura da excelência. Militares e funcionários civis do estabelecimento prisional militar. Como comandante do Exército, reitero a minha confiança no presente e no futuro do estabelecimento prisional militar, sublinhando a missão insubstituível que este estabelecimento desempenha no apoio às Forças Armadas e à Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tal como estava previsto, foi encerrado hoje o mercado semanal no parque de estacionamento de Santa Iria, pelo menos em grande parte esta manhã. Ainda se encontravam no local três vendedores, tendo os restantes transferido a sua atividade para o espaço a sul do edifício do mercado municipal, instalando-se junto da tenda ali existente. Esta é uma opção que constava do processo de reorganização do mercado e que terá sequência ou não, eventualmente noutras ações, nomeadamente na passagem de futuro dos vendedores para a Várzea Grande, após a realização de obras de requalificação de todo aquele espaço. Um processo que implicaria a separação, então, dos dois mercados e que, por isso, é acolhido favoravelmente por uns e contestado por outros. Recorde-se que, durante vários anos, desde 2008, mais precisamente, que o mercado semanal se encontrava espalhado por três espaços, o Parque do Mercado Municipal, o Parque de Estacionamento do Centro de Emprego e ainda o Parque de Estacionamento de Santa Iria. Esta mudança que agora se concretiza concentra todos os vendedores no mercado municipal e vem contribuir para restituir esta área central da cidade ao estacionamento. Esta manhã já foi então possível várias dezenas de automobilistas estacionarem ali a sua viatura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne nesta sexta-feira, pelas 21 horas, na sala de sessões do edifício da Câmara de Tomar. Um dos assuntos a discutir nesta sessão será a atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de primeiro grau e segundo grau, além do período antes da ordem do dia e do espaço para a intervenção do público. A ordem de trabalhos inclui ainda assuntos como a regularização da exploração pecuária em Bemposta, freguesia de São Pedro de Tomar, e a apreciação de informação escrita a apresentar pela Presidente de Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Serão ainda analisados outros assuntos de interesse para o município.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A agricultura biológica tem ganho terreno à atividade dita mais convencional. Este cenário confirma-se por todo o país e até mesmo no distrito de Santarém, onde a agricultura está ligada não só à atualidade, mas também à própria história do território. Com o propósito de aproximar ainda mais a vertente biológica às populações do interior, a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica promove nesta sexta-feira em Tomar, entre as 18 horas e as 20h30, no auditório da Biblioteca Municipal, um seminário intitulado Agricultura Biológica, apoios numa política agrícola comum mais verde. Para perceber aquilo que está em causa e qual a mensagem transmitida aos presentes, Hertz falou esta manhã com Jaime Ferreira, o presidente da direção da Agrobio, que disse estar à espera que esta vertente cresça mais no distrito de Santarém.
Eu esperaria era que fosse mais do que tem sido. Tem que ser alguma coisa, mas não ainda para patamares ou para uma taxa de crescimento maior. Ou seja, não está a crescer como nós gostaríamos que houvesse de facto uma aposta maior. Na zona de Santarém, Tomar, há terrenos com muito pouca capacidade para a produção agrícola biológica. Provavelmente áreas maiores com capacidade também para exportar produtos biológicos, também está em um caso muito oportuno de valoriza muitos produtos que foram exportados, portanto, mas também a produção nacional, portanto estamos muito perto do maior mercado em Portugal, que é de facto a área de produto de Lisboa, onde vive um terço da população de Lisboa, não é? Estamos de Tomar a plano das imagens, prendo de Tomar a Lisboa 540 km, portanto estamos perfeitamente numa área onde os custos de logística não são suficientemente, ou melhor, não são exagerados para tornar a possibilidade de se vender os produtos produzidos na região de Tomar ou em Santarém. Portanto, temos aí também grandes oportunidades para a produção a nível local ou regional. Portanto, gostaria que, de facto, houvesse mais aposta na produção na região. A região tem excelentes características, desde os hortícolas, passando por cereais, passando pelas frutas, mesmo a produção animal, e portanto há aí muitas oportunidades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai levar a leitura mensalmente à casa de cidadãos com mobilidade reduzida. Esta nova atividade, que ainda não tem data definitiva para o seu arranque, visa assim levar àqueles que, por razões evidentes, não se podem deslocar à biblioteca, a possibilidade de terem acesso à leitura. O vereador Hugo Cristóvão, vereador da Ação Social e também responsável pela Biblioteca Municipal de Tomar, fala deste novo projeto do município.
Vamos iniciar uma nova atividade que é, quer dizer, o nome poderá ainda não ser bem este, mas à partida se irá chamar Ler do Ocelar, que não é mais do que permitir a cidadãos com mobilidade reduzida ou mesmo incapacitados de sair das suas habitações, que possam, digamos, reservar livros ou outros documentos da Biblioteca Municipal, e a Biblioteca Municipal mensalmente fará, digamos, esse serviço, portanto, passando na casa das pessoas para levar e trazer esses documentos que venham a ser solicitados. A outra iniciativa, portanto, em parceria com a Rede Nacional ou a Direção-Geral, aliás, do Livro e das Bibliotecas, vamos este ano acolher em Tomar a final do Concurso Nacional de Leitura, que irá ocorrer em abril, e portanto acho que é algo também que, a final distrital, aliás, para que não haja confusões, portanto há uma final em cada distrito e a final distrital será em Tomar. E portanto também queria destacar isso, será um momento interessante, quer para a Biblioteca Municipal, quer também para as nossas escolas, porque permitirá que os alunos dos nossos agrupamentos também possam ter um grau de participação maior, uma vez que vão estar a concorrer no próprio concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A mudança é oficial. A Feira de Colecionismo e Velharias, que decorre em Tomar, vai ser transferida para a envolvência do mercado municipal, sendo que a partir já do mês de março irá decorrer no primeiro domingo de cada mês, entre as 10 e as 19 horas. Uma organização da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos da região dos Templários, que conta com o apoio do município de Tomar. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, fala desta mudança.
A Feira de Velharias, que se fazia na Alameda 1 de Março, durante a feitura da mesma, foi distribuída a todos os comerciantes que, a partir de Março, passaria para a envolvente ao mercado. E, portanto, teve que haver aqui este contacto. Como sabem, a feira não é organizada pela Câmara, é organizada pela ACARTE. Reunimos com a ACARTE, os comerciantes vão passar, os feirantes vão passar para a envolvente ao mercado e, a pedido da associação, a feira realizava-se sempre no segundo domingo de cada mês, a pedido da associação, passar-se-á a realizar no primeiro domingo de cada mês. A Câmara colaborou com a associação na feitura, quer dos documentos que foram, do flyer que foi entregue aos comerciantes, quer nos cartazes para divulgação da alteração, quer do local, quer das datas de realização da feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura e das coletividades participantes, arranca nesta sexta-feira a Mostra de Teatro Conselhia. A iniciativa vai dividir-se entre os Lagares del Rei, Complexo da Levada e Cine Teatro Paraíso, prolongando-se até 5 de março, com peças na Levada, a terem entrada livre, e no Cine Teatro Paraíso, com um custo de 3€. A mostra arranca às 21 horas de hoje, no espaço da Moagem, à Portuguesa, com a peça Demónios da Perversividade do Espaço Zero, mas com entrada limitada a 20 pessoas. Amanhã, sábado, 27 de fevereiro, há teatro nos Lagares, também às 21 horas. Em palco estará a peça Médico à Força do Último Ato. No domingo, 28 de fevereiro, também nos Lagares, às 16h30, espaço para um clássico de literatura portuguesa, O Alto da Barca do Inferno, levado à cena pela Oficina de Teatro Canto Firme. Ainda no domingo, às 21 horas, O Noviço, encenado e produzido pela Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, marca também presença nesta mostra. Fatias de Cá marca depois presença na Mostra de Teatro Conselhia de Tomar na segunda-feira, 29 de fevereiro, no espaço da Fundição Serralharia, às 21 horas, leva ao palco Dom Quixote. Por último, o último dia, 5 de março, às 21h30, a mostra encerra no Cine Teatro Paris com Memórias Partilhadas, uma coprodução Teatro Regional da Serra de Montemuro e Teatro Nacional Dona Maria II.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, a Liga Portuguesa contra o Cancro continua em Tomar, onde está a promover ao longo deste mês um rastreio ao cancro da mama. A ação ocorre no âmbito da 8ª volta do programa de rastreio do cancro da mama no Conselho de Tomar, realizando-se na freguesia urbana. Esta iniciativa é dirigida em particular a mulheres entre os 45 e os 69 anos de idade, sendo o exame simples e gratuito. Hertz ouviu, entretanto, Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, que falou a Hertz, em particular, deste cancro, que a par do cancro do colo do útero, são os que, em Portugal, mais mortalidade causam.
Os dois principais cancros em Portugal e que causam mais mortalidade é o cancro da mama e o cancro do colo do útero. Nós estimamos que em Portugal sejam detectados anualmente cerca de 4.500 novos casos de cancro da mama. É o tumor maligno que se inicia nas células da mama, atingindo maioritariamente as mulheres, mas não quer dizer que o homem não o possa ter também. Fatores de risco podemos associar um pouco à toma à terapia hormonal após a substituição, na menopausa, primeira gravidez depois dos 31 anos, mas nada que seja mesmo fiável em termos de fatores de risco. Devemos saber-nos defender. Recomendamos que entre os 20 e os 39 anos seja feito um exame clínico à mama por um profissional de saúde. E a partir dos 40 anos fazer a mamografia e, se tiver antecedentes, deve antecedentes familiares ou história na família de pessoas com cancro da mama, deverá falar com o seu médico sobre a probabilidade de fazer estes exames antes desta idade. Mas mais importante do que isso é o autoexame. A partir dos 20 anos, todos os meses e depois da menstruação, a mulher deve fazer o autoexame da mama. Isto é um gesto essencial para a prevenção deste tipo de tumor. Deve ser feita a palpação e o exame visual. Em frente a um espelho, a mulher deve analisar a forma, o tamanho e o aspecto da mama, procurando algumas diferenças ou alterações na cor da pele, na forma da pele em casca de laranja, por exemplo, a pele arrepiada, como as pessoas às vezes dizem, o mamilo se está normal ou se começa a ter algumas alterações. E deve fazer a palpação da mama. A palpação da mama faz-se muito bem no banho, com a mama ensaboada, com uma mão atrás da nuca e a outra mão vai deslizando e vai palpando a mama do lado oposto, naturalmente. Depois fará a troca de braço para palpar a outra mama.
Unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro está estacionada, como referimos, junto da Unidade de Saúde Familiar de Nanabância e tem, então, como horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 8 às 18h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
Vivemos esta semana um momento histórico no nosso Parlamento Nacional. O Orçamento de Estado foi aprovado por uma maioria nunca vista à esquerda. No entanto, vivemos tempos de muitas incertezas, nacional e internacionalmente. Daí que muito esteja ainda por verificar, quer no quadro da discussão e aprovação na especialidade, quer no da execução deste mesmo orçamento. Uma coisa é certa, muito não depende já do nosso país, mas do contexto internacional e europeu em especial. Ora, é precisamente nesta constante mudança de cenários que temos de nos habituar a viver. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a aceleração das transformações motivadas pelo progresso tecnológico e científico não parou de aumentar. Nos últimos 60, 70 anos, tudo muda muito, muito rápida e desafiadoramente. Os ciclos económicos, sociais, políticos e culturais tornaram-se cada vez mais curtos e parece que assim continuarão a ser. Também é por isso que se verifica que as instituições e modelos políticos democráticos bem tentam remodelar-se e adaptar-se, sem, no entanto, conseguirem reganhar capacidade de previsão mais alargada e assim tornam-se muito mais instáveis. O que fazer então? Muitos estudiosos destes fenómenos estão a avançar com possíveis alternativas, mas continuam a não ser consensuais. Assim sendo, há tão somente continuar a estudar e debater, mas com menos radicalização. O espaço europeu e o nosso país em especial necessitam deste tipo de debate sobre o próprio sistema democrático. E bem depressa, pois o extremar de posições é, em si mesmo, negativo para a democracia. Um debate que seja mais construtivo e menos radicalizado e que atraia os cidadãos à participação cívica tem de ser o caminho que impeça o regresso aos totalitarismos. Sabendo que tudo se altera rapidamente, não podemos voltar a sonhar com sistemas utopicamente perfeitos para a governança das sociedades nos dias de hoje. Temos sim de nos convencer e de convencer quem nos vai governando que é necessário mais diálogo, preparação e debate para ir vencendo, pouco a pouco, os enormes desafios que temos pela frente no mundo global em que todos enfrentamos um oceano de instabilidades.
Nota do dia com João Nogueira, no fecho das notícias. A informação local e regional regressa aqui à Antena DRS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.